UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário para você na Rádio UFMG Educativa em 104,5 FM e também em nosso site ufmg.br/rádio. Abre aspas. O Borges, o Picasso, o Beethoven daqui, nossa suprema vingança, nossa música popular, Argentina, Espanha ou Alemanha não tiveram o Tom Jobim. Fecha aspas. Essas palavras estão no texto de orelha do livro Maestro Soberano, ensaio sobre Antônio Carlos Jobim, que será lançado amanhã pela editora UFMG. A obra é organizada pelo pesquisador adjunto do Projeto República, Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória da UFMG, Luca Baquini, que também faz parte do projeto Sense and Sound da Stanford University. E é com ele que conversamos agora. Bom dia, Luca, tudo bem?
Bom dia, tudo bom?
Muito obrigada pela sua participação. Prazer falar com você no Universo Literário, viu?
Ah, obrigado a você pelo convite.
Maravilha. Luca, para a gente começar o nosso papo, como é que surgiu o desejo de organizar um livro sobre o Tom Jobim?
Bom, a ideia do livro veio assim, da ideia que Tom Jobim, antes de ser um grande compositor, né, da música brasileira, e antes de tudo um grande intérprete do Brasil. Então a ideia é um pouco assim de apresentar ele como uma pessoa, como um intelectual, né, que elaborou uma análise através da música do país, né? Um músico, um compositor, mas também um intelectual, né, que conseguiu, assim, digamos, elaborar uma visão própria do Brasil. Uhum. E então, o que o livro tenta fazer é também sair um pouco do pentagrama, digamos assim, né, e pensar que Jobim não deixou apenas um cancioneiro, um songbook, mas um pensamento. E é por isso que, justamente, né, os autores que participam do livro não são somente especialistas de músicos, mas vêm de disciplinas diferentes, né? Uhum. É daí um pouco assim de ampliar o horizonte, né, da crítica jobiniana e tentar evidenciar, né, e esse diálogo criativo que está na obra dele entre disciplinas e áreas diferentes do conhecimento. Uhum. Um pouco isso.
Entendi. Você contribui para o Projeto República na UFMG e para o Sense and Sound da Universidade de Stanford. É uma continuidade, é uma ponte desse trabalho do Tom Jobim?
Eu acho que sim, né? Porque eu acho que, no meu caso, sendo estrangeiro, tenho um pouco esse olhar de quem vem de fora. E uma das exigências que temos em termos didático para quem vem de fora é justamente apresentar aos alunos a ideia que os intérpretes do Brasil não são somente pessoas assim, intelectuais que se expressaram através da palavra escrita, mas que, por exemplo, a música, a arte em geral, no Brasil contribuiu muito, né, à definição da identidade nacional. E essa união, esse diálogo virtuoso, que acho que é único na cultura brasileira, né, que de repente é mais fácil ser apreciado porque vem de fora, e é algo que é único e que merece ser estudado, né? E justamente na obra de Antônio Carlos Jobim a gente encontra isso, encontra um diálogo entre música, literatura, biologia, ornitologia. Esse é muito fascinante, mas ao mesmo tempo um grande desafio, né? Eu acho que, seja no Projeto República, que é na Universidade de Stanford, no Projeto Sense and Sound, achei as condições ideais, né, para desenvolver esse tipo de projeto, justamente porque a abordagem que a gente utiliza é muito interdisciplinar, né, da área dos estudos culturais, basicamente. Uhum. Então, esse diálogo para nós é sempre prioritário, uma coisa boa, digamos assim, que vai além da divisão que muitas vezes temos no meio acadêmico, né, entre literatura, né, entre departamento, digamos assim, né? A gente tenta ultrapassar as fronteiras acadêmicas nesse sentido, justamente porque uma figura como Antônio Carlos Jobim precisa disso, né, para ser analisada.
Sem dúvida.
E afinal de contas, eu acho que é também uma característica de todos os intérpretes do Brasil, né? Se você pensar também, não só na música, mas também na literatura, aqui no país tem muitos intelectuais, escritores, poetas importantes, né, fundamentais, que sempre transitaram através desse limite, né? Mário de Andrade, Guimarães Rosa, o Machado de Assis, né? Escrevia, mas tinha ouvido, né, direcionado para a música. É isso que é único no Brasil, acho.
Uhum. Não todos, né? Muito pelo contrário, poucos ou alguns músicos costumam falar que a obra de Tom Jobim emula movimentos da música erudita. Como é que é isso na sua visão?
Tom Jobim tem uma formação erudita.
Uhum.
E eu acho que essa bagagem, né, que ele tem foi muito importante para que ele conseguisse explicar a complexidade e ser popular. Ou seja, digamos que a obra de Tom Jobim é uma obra complexa, mas ao mesmo tempo é uma obra não complicada, ou seja, acessível.
Uhum.
Eu acho que essa capacidade, né, de tornar acessível algo que aparentemente é complexo é uma coisa única dos grandes gênios da arte, né? E que é uma grande função educativa, se você pensar, né? Porque você educa um povo, contribui à formação de um povo. Eu estava falando outro dia, né, de uma coisa que me aconteceu em sala de aula, ou seja, descobri, né, estava falando com um aluno, ele me disse, nossa, eu vi Matita Perê, e a partir daí eu tive curiosidade para começar a ler Guimarães Rosa. É uma coisa formidável, eu acho, né? O fato, uhum, de uma música ser um convite para ampliar o teu horizonte cultural, né? O que eu falo sempre? Uma música de Tom Jobim pode levar tanto para Guimarães Rosa quanto para a ecologia, né? Ou dá vontade de passear pelo mato.
É verdade.
Acho que isso é único, né? Ou
é
seja,
verdade.
Essa força, esse vigor que ela tem ainda, né? De estimular a criatividade das pessoas.
Sem dúvida. A composição Sinfonia do Alvorada, você acha que ela é menosprezada? Fala um pouco desse projeto do Tom, por favor.
Eu acho que tem muitas coisas, né, que são menosprezadas dentro da obra de Tom Jobim que merecem ser redescobertas, né? Você citou justamente a Sinfonia do Alvorada. E que, num certo sentido, remete para uma possível contradição, né, da obra jobiniana. Porque, por um lado, você tem esse músico, né, com uma composição erudita, mas que remete àquele ideal do Brasil de modernização, de construção de tijolo, né, que é Brasília, e de construir, né, a capital do país no meio do mato. Então, é uma conquista do progresso feita... na natureza, né? Conquistar o território, né? Desmatar. Uhum. E ao mesmo tempo você tem o Tom Jobim ecologista, que aparentemente é uma contradição.
É verdade.
O Tom Jobim que fala da natureza, que defende o índio, né? Defende o mato, defende as florestas. Hoje em dia no Brasil, porque a gente sabe que tem grandes projetos, né, que são atuados no primeiro e segundo grau de educação ao meio ambiente baseado na obra de Tom Jobim, que é Tom do Mato e Tom da Amazônia, né? Que é um kit, né, para as crianças para descobrir a natureza, porque ele era um grande conhecedor da natureza, mas ao mesmo tempo ele tem um passado de caçador, gostava de falar com mateiros, né? Então eu acho que essa contradição também é típica do intérprete do Brasil, né? É uma contradição, digamos assim, que vai sendo resolvida em harmonia, né? Na possibilidade que elementos incongruentes, opostos, consigam conviver em harmonia, sem contraste. Eu acho que isso também é um traço, né, do maestro soberano, mas que é comum a muitos intérpretes do Brasil.
Certo.
Que é uma riqueza do país e de sua cultura, eu acho.
Com certeza. Muito bem, são 9 horas e 25 minutos. Bom dia para você que está no Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com o pesquisador Luca Bacchini sobre o livro Maestro Soberano, ensaio sobre Antônio Carlos Jobim, editado pela editora UFMG. Luca, Águas de Março ocupa uma posição central na música do Tom e na música popular brasileira. O que que essa canção representa para o Brasil?
Eu acho que o livro, né, tem... No livro nós temos um artigo realmente, né, brilhante, queria dizer quase definitivo, né, sobre Águas de Março, escrito pelo Walter Garcia, que é realmente um brilhante pesquisador, especialista de música, né? Lá ele oferece várias leituras, né? Ele mergulha muito nos aspectos musicais também da letra. Eu acho que assim, como explica um pouco Walter, né, eu não sou especialista muito de música, de musicologia, né, mas um aspecto sem dúvida interessante é o fato de ser uma música que passa a sensação, né, em termos rítmicos e melódicos, de monotonia, né, é pão, é pedra. Então, tem essa coisa de monotonia, de repetição, de movimento perpétuo, mas ao mesmo tempo é baseada em constantes variações, que até um ouvido profano, né, pode perceber. Mas, em termos de conteúdo, ela tem, né, renovação, tem essa ideia de renovação, mas também de morte, porque essa é uma coisa que talvez valha a pena, né, lembrar, que Água de Março é uma música que foi composta por Tom Jobim numa fase da vida dele de grande crise pessoal, de grande assim, angústia, que era em março de 72, né, e inclusive ele é uma música mineira, porque foi feita em Poço Fundo, aqui em Minas. E se você pensar, né, é o resto do toco, né, um pouco sozinho, a garrafa de cana, filhaço na estrada. Então tem imagens assim, de negatividade que remetem um pouco, né, a esses problemas que ele tinha na época de beber muito. Tanto que o médico, né, ele conta isso numa entrevista, que o médico na época disse, nossa, você vai morrer de cirrose. Você está bebendo muito, estava beirando a depressão. Então, essa música realmente marcou uma espécie de reviravolta, né, na vida dele, no sentido positivo. Ele reclamava muito também que, na época, ninguém estava mais ouvindo o seu disco. Então, era uma fase também profissionalmente, né, de crise. É só pensar que Água de Março foi um disco gravado em 73, Matita Berê, né, mas que foi quase autofinanciado por Tom Jobim. Que parece um absurdo, né?
É verdade.
Nos Estados Unidos, ele tinha que colocar dinheiro. E outra coisa, né, um pouco inédita, mas que hoje a gente está aqui celebrando Dom Jobim, mas vale a pena lembrar que ele foi muito também hostilizado e perseguido, inclusive pela imprensa nacional aqui no Brasil, que Água de Março causou novas angústias a 10 anos de distância, 15, né? Quase 15, 10, 15 anos, quando, por causa da campanha da Coca-Cola. Porque foi em 86, né, que ele emprestou, né, essa música para fazer campanha da Coca-Cola aqui no Brasil e, nossa, explodiu uma polêmica feroz contra ele. E eu estava, assim, né, nessa, por causa desse livro, né, li muitas entrevistas do Tom Jobim e quase, sabe, angustiante e comovente, acho, para o leitor de hoje, ver que um grande, assim, uma grande alma, né, do intérprete, da alma brasileira, né, passava... tempo nas entrevistas defendendo e justificando o fato de ter emprestado a música à Coca-Cola. Então ele até dizendo, não, eu emprestei a música à Coca-Cola, mas não vendia a música aos americanos, sabe? Uhum. A Coca-Cola dá trabalho aos brasileiros, porque é feita com açúcar do Brasil. São coisas que para nós hoje são ridículas, né? Mas sentir, né, através dessa entrevista, essa angústia do Jobim é algo que, sei lá, machuca o coração um pouco, né?
É verdade, é verdade. Você falou aí dos Estados Unidos e ele ficou muito famoso, né, com a sua ida para os Estados Unidos com a abertura de Frank Sinatra. Mas ele tinha uma relação muito forte com o Brasil, inclusive com a nossa literatura. Como é que era esse contato com as letras brasileiras?
Eu acho que a gente falou um pouco disso antes, né? O contato com as letras brasileiras, no caso do Jobim, digamos assim, começa com o pai, né? Jorge Jobim, que ele nunca conheceu, né, mas que foi um poeta bastante importante no Brasil. Ele, inclusive, chegou a conhecer Sérgio Buarque de Holanda, o pai de Doton, né? E esse diálogo, acho que faz parte, né? E daqui vem de novo o meu olhar de estrangeiro, né? Que é uma grande riqueza do Brasil, o fato de você ter músicos que dialogam com a literatura, né? E escritores que dialogam com a música. O Tom Jobim foi um leitor, digamos assim, obsessivo, atento, de Guimarães Rosa, Drummond de Andrade, Pablo Neruda, Castaneda. E é interessante o fato dele citar continuamente esses nomes. Nas entrevistas, ele gostava sempre de parafrasear ou citar, né, versos ou trechos de livros e tal, sobretudo com Guimarães Rosa, é interessante, e no livro nós temos o artigo da Heloísa Sterling, né, que evidencia de uma forma brilhante esse aspecto, esse contato entre os dois. O fato de ela explica assim, né, diz que tem uma espécie de aposta comum, né, na sonoridade da palavra, tanto em Guimarães Rosa quanto em Tom Jobim. Tom Jobim, claro, tem algumas músicas onde essa relação com Guimarães Rosa é muito mais evidente, né, como Matita Perê, e também nas capas do disco, né, no, ele, às vezes, nós encontramos referência explícita, homenagem a Guimarães Rosa, a Drummond de Andrade, mas é um tipo, digamos assim, de sensibilidade que é comum, né, que você desenvolve com a literatura, o fato de cultivar a palavra, né, a paixão dele pela linguística também, que é uma coisa muito importante, né, e que é amor pro Brasil, eu acho, né,
uhum.
A forma que, do amor, que, ou seja, nós podemos, hoje em dia, né, nos dar conta do amor de Tom Jobim pelo Brasil, justamente por essa paixão, por essa eterna curiosidade que ele tinha, né, em estudar, né, em pesquisar, em saber mais das coisas brasileiras, mas não naquela forma, assim, superficial, dizendo, sabe, enchendo a boca, né, grande Brasil, e o Brasil,
uhum.
Não, ele queria saber das coisas, né, ele se documentava, se formava, né, e isso é admirável, né, amar, né, amar uma coisa e querer saber mais, pesquisar, né, uma espécie de... É por isso que eu falo um pouco, né, na introdução, que a música, paradoxalmente, para ele foi... Não foi um objeto, né? Foi algo que... Um instrumento, assim, quase epistemológico que ele encontrou. Ele
uhum.
sempre dizia, a música entrou casualmente na minha vida. E foi um pouco, né, o instrumento que ele achou para cultivar outras paixões, né? Para interpretar realmente o Brasil, para falar das plantas, para falar dos bichos, para sensibilizar as pessoas em relação à ecologia, para cultivar a paixão pela palavra, a literatura, né? Porque, afinal das contas, né, a literatura é uma arte assim, muito pouco popular, digamos, né? No sentido que, para quem ser popular, para quem quer chegar ao povo, né, para quem está procurando empatia, participação, a música é a melhor maneira para fazer isso. Né?
Uhum.
E ele conseguiu justamente passar mensagens muito importantes, né, para outras pessoas, mas numa linguagem simples, acessível. Eu acho que isso é a grandeza dele.
Sem dúvida. Luca, para a gente encerrar o nosso papo, tem algum trecho do livro que você gostaria de destacar para a gente aqui no Universo Literário?
Mas sabe, essa aqui é uma pergunta meio assim, difícil, né? Porque o organizador do livro não é autor, né? Então, o organizador do livro é um pouco o tio, não é o pai da obra. E você tá me dizendo que deveria escolher um dos meus netos, meu sobrinho, seu filho. E isso é um pouco difícil, né? O que eu posso dizer, digamos assim, que eu acho, falando sério, né, que eu acho que é interessante é que o leitor desse livro vai descobrir essas paixões do Tom Jobim, né? E, por exemplo, tem coisas bastante inéditas, tipo o Tom Jobim arquivista, que ninguém vai pensar nisso, né? Ou seja, o fato de Tom Jobim, durante a vida, teve sempre essa preocupação, né, de preservar a própria obra para a posteridade.
Uhum.
E ele começou a pensar, a criar o próprio acervo dele, que é algo único, acho que não tem precedente, né, no antecedente no Brasil ou para fora. Outra coisa muito interessante nessa, a gente já estava comentando, essa ligação com a ecologia, e ele numa entrevista, né, diz que eu comecei a me interessar, né, pelo meio ambiente, a dizer, não corte o mato, né, defendemos o bicho, não mate o índio, antes que a própria palavra ecologia, né, existia.
Uhum.
Isso é muito importante num país onde, se você pensar, muitas das mensagens do Tom Jobim, infelizmente, né, são ainda muito atuais. Ele começou a falar de ecologia, de preservação ambiental, né, de sensibilização, no início dos anos 70. E isso é incrível, né? Pensar em usar palavras como Matita Perê, ninguém sabia o que era o Matita Perê, um urubu, né? Ele começou a dar título a discos, né, a álbum, com o nome de passarinho, que é algo muito assim incrível, né, pensando na que era já no, que estávamos nos anos 70. Outras facetas assim inéditas do Tom Jobim, essa vocação literária, ou seja, descobrir um pouco a produção não musical. E tem ensaios que dedicados justamente à produção escrita.
Uhum.
Ele escreveu poemas, longos e muito interessantes, né, que levaram anos e anos de elaboração, ou seja, uma parte da atividade dele foi dedicada a isso.
Uhum.
E no meu ensaio, por exemplo, eu falo das correspondências dele. E esse é outro traço, digamos assim, do, lembra muito Mário de Andrade, né, ou seja, que o intérprete do Brasil escrevia muitas letras, né, e que ele era um viajante, ele viajou muito, por exemplo. Um viajante que não gostava de avião, né? E é um paradoxo você pensar que hoje, né, tem um aeroporto homenageando ele. Né?
É verdade, é verdade.
Seja, como se você, né, dedica uma churrascaria a um vegetariano. É isso quanto a segunda. Tem vários paradoxos ligados, uhum, a ele. Né? E também, se você pensar, né, que a estátua que hoje encontramos em Ipanema, de Tom Jobim, que é uma estátua linda, mas é uma estátua, né, dele com violão. Né? Isso também é interessante.
Verdade.
E que lembra Brasília, porque foi uma estátua, né, que é uma reprodução de uma foto, né, da época que ele estava em Brasília com Vinícius,
uhum,
por causa da sinfonia elaborada a qual você se referia.
É verdade.
Mas,
uhum. Então, uma obra que vale a pena o leitor conhecer, o nosso ouvinte conhecer, né, Luca? Sem dúvida nenhuma. Luca, muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez. Parabéns por esse trabalho tão lindo. Sucesso sempre. E lembrando a você, nosso microfone sempre aberto para as suas novidades, tá bom?
Tá. Muito obrigado a você pelo convite mais uma vez. Foi realmente um grande prazer essa conversa.
Maravilha. Um beijo, Luca. Boa semana.
Beijo. Um bom dia para você e para todos.
Valeu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Muito bem, acabamos de conversar com o Luca Bacchini, pesquisador adjunto do Projeto República, o Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória da UFMG e do Projeto Sense and Sound da Stanford University. Ele é organizador do livro Maestro Soberano, ensaio sobre Antônio Carlos Jobim, que será lançado amanhã pela editora UFMG. O evento está marcado para começar às 18h30 e Luca Bacchini vai receber convidados para uma sessão de autógrafos na Quixote Livraria e Café. O endereço é Rua Fernandes Torinho, número 274, Savassi, Fernandes Torinho, 274, Savassi, e o telefone para mais informações é o 3277-3077, 3277-3077, é claro que ficamos com ele agora no universo literário, Tom Jobim, Chega de Saudade.
Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Peixinhos a matar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca.
Dentro dos meus braços, os abraços de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinho. Bye.
Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.